Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. E estamos ao vivo, a live junto com o Ciro Inácio Marcondes. Liber, mostra o livro dele aí.
Opa, olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês?
Oi, Ciro. Eduardo, Timbuktu, Alex.
Boa noite pessoal.
Boa Ciro noite, Liber. Ciro do Raio Laser, galera que já conhece ele, né? Ele lançou, agora no final do ano passado, o livro Zip, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu lá para o site Metrópolis, a coluna Zip. Né? Eu li, achei muito bacana, daí a gente começou a conversar, falei da gente vir aqui pro programa para trocar umas ideias, e tamo aí. Ciro, você muito, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Oh, eu que agradeço, Rodrigo, Liber, é um prazer estar aqui, realmente é um espaço muito legal da internet, o Kitnet HQ. A gente só tem, realmente só me sinto feliz de poder estar aqui conversar com vocês, espero que o papo seja legal, e agradeço quem também vai assistir a nossa conversa aqui, se interessar pelo livro, melhor ainda, né, que nós estamos aqui para falar sobre essa produção, né.
E sempre lembrando que quem está aqui pode perguntar aí pelo chat, que a gente pergunta para o Ciro de boas, né, lembrando que também o programa faz parte da Rádio Cultura, né, daqui de Curitiba, Rádio Cultura AM, acho que ela não vai pegar aí na Inglaterra, porque o Ciro está falando da Inglaterra, mas você pode pegar ela pelo site, né, cultura930.com.br. E olha só, o Eduardo já está dizendo aqui que nós somos a Curva de Rio, né, todas as quartas, Rodrigo Liber, não sou mais a Curva de Rio da semana, é que aqui a gente fala sobre quadrinhos diferentes, e não estamos presos a compre, compre, compre para deixar alguém subir até o espaço com uma piroca. O Timbuktu dando oi, o Alex dando oi, o Lima agradecendo aí a gente e ao Zap, a Kitnet. Então, Ciro, para a gente começar, deixa eu já deixar claro que eu não li o livro, e por não ler o livro, eu acho que eu vou fazer as perguntas de leigos, as perguntas que as pessoas aqui gostariam de fazer, eu acho, mas que não faz, né? Talvez não tenham como fazer, eu vou fazer elas. Então diz aí, primeiro, como surgiu o livro?
Pois é, eu tinha uma coluna no site Metrópolis, tal Metrópole de notícias, isso entre 2017 e 2019. Eu escrevi cerca de 150 textos para eles lá, uma coluna semanal sobre cultura pop, né? Eu dou aula em faculdade de jornalismo, né? Então, assim, apesar de eu ser formado em letras, eu fiz minha pós-graduação na área de comunicação e acabei indo para ensinar no campo da comunicação, né? Então, eu acabei me integrando com o pessoal que faz jornalismo, formei muito jornalista, eu dou aula desde 2009 e tal, em faculdade. E o pessoal do Metrópolis sempre gostou do trabalho na Raio Laser, eu conhecia bastante gente lá dentro, né? O Metrópolis é de Brasília, eu venho de Brasília, né? Originalmente, eu falo de Brasília, não hoje, mas assim, o Raio Laser, por
normalmente,
exemplo, é um site que começou em Brasília, e aí eu já tinha esse trabalho no Raio Laser desde 2011, e o pessoal do Metrópolis se interessou e achou que eu poderia fazer uma espécie de uma coluna sobre cultura pop, ou seja, não só quadrinhos, mas também séries, filmes, desenhos animados, eventualmente até games. Eu falei de bastante coisa lá. E aí a gente acabou acertando isso daí. Eu fiz a coluna lá durante quase 3 anos. E foi uma experiência muito boa, assim. Teve uma resposta muito boa no Metrópolis. Eu sempre tentei colocar assim, uma coisa meio... Porque no Raio Laser, assim, eu sempre pesava demais a mão, né? Como era o meu site... E claro, com os meus companheiros lá, meus colegas, mas eu que fundei junto com o Pedro Brant, aí eu fazia lá o delírio que eu quisesse escrever, eu escrevia no Raio Laser, né? Texto de 10 páginas, o que eu quisesse escrever, assim, na abordagem que eu quisesse. Mas no Metrópolis eu tinha que seguir alguns preceitos mais jornalísticos para fazer, né? Um lead mais bonitinho, assim, quem, o que, quem, quando, onde, etc e tal. Uhum. Né? O que me fez fazer textos mais acessíveis, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma proposta, eu conversei sempre com os editores, de que eu não queria fazer só um meio que um serviço de divulgação, né? Assim, um tipo uma um guia de consumo, uma coisa assim. Eu queria fazer crítica, mesmo que fosse, não, digamos, uma crítica mais acadêmica, como eu fazia no Higher Laser, né? E aí assim foi, né? Eu fui desenvolvendo e os textos foram evoluindo. Eu sempre procurava fazer algum twist, ou seja, misturar com alguma outra referência de um filme do passado, uma música, uma obra literária, para tentar pensar de maneira mais entre mídias, né? Que é um pouco o campo que eu estudo e tal, a intermedialidade. E acabou que o resultado ficou bem interessante. É, os textos foram bastante elogiados durante essa trajetória e tal, e o pessoal... A coluna acabou tendo que ser cancelada no final de 2019 por conta, assim, uma ordem de cima, assim, do Metrópolis, não foi do pessoal da cultura lá e tal, queria que continuasse, mas teve um corte de gastos, né, nesse tipo de coisa, acabei rodando, né? Mas, sim, assim, aí o Metrópolis tem uma editora que está começando a publicar vários livros de colaboradores e tal, aí eu fiz uma proposta para eles, ó, por que vocês não publicam, eu faço o negócio da Zip aqui. E aí acabou rolando, né? Demorou um tempo, publicar um livro desse demora um pouco, foi um processo editorial meio chatinho, assim. Agradeço o Pedro Brandt, meu colega lá do Raio Laser, que foi co-editor, né, que me ajudou justamente a formatar as imagens, o aspecto diagramático do livro e tal, que ficou bem bonito, né? E aí saiu, e no final do ano passado a gente lançou e tal. Né, e é um livro que seleciona o que eu considerei os 70 melhores textos, né, dos mais quase 200 que eu escrevi para a coluna, eu selecionei 70 textos, e colocamos, a gente pegou os textos originais, sem ser editados, então a gente retomou a versão original que eu tinha do texto, e republicou eles com nota de rodapé, atualizamos um monte de coisa e colocamos na ordem dos capítulos que obedecessem a alguns conceitos comuns, né? Então tem um capítulo sobre super-heróis e quadrinhos americanos, tem um sobre quadrinhos europeus, então tem italiano, BD, quadrinho inglês e tal. Tem um sobre quadrinhos brasileiros, um sobre interseções entre outras mídias, com outras mídias, então é quadrinho e literatura, quadrinho e cinema, etc. E tem um sobre outros fronts, assim, tipo, que eu coloco sobre mangá, sobre quadrinho português, quadrinho argentino e tal. Então tem um monte de coisa, é bem uma salada, assim, tem várias coisas, né, nesse livro, assim. E ele acaba servindo como uma pequena introdução, assim, né, ao mundo dos quadrinhos, porque ele fala de muitos clássicos, assim, uma abordagem, às vezes, iniciática e tal. Essa é um pouco a proposta dele, né? Esse aí é do Wagner William, né? Tem dois textos sobre Wagner.
Tem dois dele, cara, em seguida.
Então é um pouco isso a proposta, né? Assim, ele ser, ao mesmo tempo, um livro de crítica, ou seja, que tenha a minha visão pessoal, que tenha a minha abordagem, e que seja, ao mesmo tempo, um livro que sirva para um iniciante em HQ conhecer esses universos, assim, por exemplo, vai conhecer o quadrinho Valerian, Conan, Smurfs, Love and Rockets, tem de tudo, assim. Então dá pra você pegar um panorama legal da história das HQs, sem perder a minha abordagem pessoal sobre essas HQs, né? Então essa que era um pouco a proposta do livro.
Cara, bem, bem bacana. Aproveitando para mandar um beijo para o Mozão, que é a Ingrid, minha namorada, pro Renan, pra Júlia, pro Alex, pra Senhorita Vermelha, e aproveitando o Ulisses, que tá falando que é um compêndio até para os leigos na área, feito ele próprio.
O Ulisses é meu amigo, então ele não conta.
Ah, tá. Quando você foi escrever em todo esse esquema, mas quando você foi compilar, primeiro, você compilou tudo nesse livro ou ficou coisa de fora?
Ficou coisa de fora. Ficou mais da metade dos textos ficaram de fora, assim.
Você vai lançar... Textos...
Eu não sei, eles estão na internet, né? Eles estão disponíveis. Por enquanto vamos trabalhar o volume 1, depois a gente pode sonhar, né? Mas eles estão disponíveis no Metrópolis, né? Todos os textos estão na internet, só que eles estão na versão que foi publicada, né? A versão que saiu no livro é diferente, ela foi retrabalhada e tal. Eu acho as versões do livro melhores. E eu tive que compilar, eram pautas quentes, entrevistas, eram coisas mais do momento, que acho que não caberia para tentar colocar uma coisa mais perene, assim, que nem o livro, né?
Isso é bacana. É que muita gente fala, ah, o texto tá na internet, como o livro do Érico, como o livro do Paulo, mas, cara, ter isso compilado me parece que é mais interessante. Ter uma compilação, não por ser em papel, mas ajuda, mas ter uma compilação que você pode, tipo, o livro do Universo HQ é a mesma coisa. Uma compilação que você pode manusear de uma vez
só. Para uma pergunta, Ciro, que eu acho interessante, porque veja só, você tem lá o Raio Laser, o Lasercast, né? A gente tem todos esses canais que eu acho que são muito legais, né? Que a gente acaba atingindo mais gente do que se atingia, sei lá, com os fanzines lá dos anos 90. Mas essa coisa do livro, que nem o Esquema está falando, ainda tem esse peso, né? O que você acha disso? O que você acha dessas, digamos assim, as mídias mais tecnológicas comparadas com o livro? Como é que você vê isso daí, assim, na questão da divulgar as ideias?
Eu acho que eu atingi muita gente que eu não tinha atingido com a internet, com o livro. É um outro produto, dentro de um outro padrão de divulgação, com outra qualidade ali de abordagem, mesmo que o texto seja igual, né? A mídia importa muito, na minha opinião, né? Eu sou um professor de estudos de mídia, né? Então, para mim, é muito importante saber que, por exemplo, tem gente que gosta de ler coisa impressa. A coisa impressa, às vezes, ela vai ficar mais do que... Ela vai atingir lugares estratégicos mais do que a internet, eventualmente. Porque a internet, ela está no meio de um oceano de coisas, assim. E o livro, você pode fazer uma divulgação específica para ele. Ele pode atingir um público que quer ler como uma obra compilada, né? Ele quer sentar e ler de uma vez o livro e não ficar procurando cada artigo na internet como se isso fosse fácil, né? Assim, muita coisa está na internet, mas assim, muita coisa não é facilmente encontrável na internet, assim, porque sim, parece óbvio que a internet está lá, tudo está acessível, mas na verdade, se ninguém te indicar um caminho, você não vai achar muitas coisas, né? E o livro, ele é um caminho. A publicação em papel, ela tem uma tradição, ela tem... Ela cria um caminho próprio que vem da materialidade, do interesse das pessoas pela materialidade, por ter um livro na estante, ou por gostar de folhear um livro, ou de ver as figuras impressas em papel. E eu acho que em muitos casos, o material digital vai sumir, porque coisas somem da internet também. O pessoal acha que a internet é eterna, mas não é. O digital é extremamente frágil. É, o conteúdo digital, ele é volúvel. As pessoas não imaginam isso, mas às vezes uma mídia material frágil como papel pode durar mais do que a mídia digital. Então, acho que atinge outros públicos, atinge bibliotecas. Se você manda o livro para, por exemplo, críticos como vocês, aí vocês pegaram e leram o livro. Se eu mandasse todos os links de todos os textos, não sei se vocês iam fazer isso. Olha, vamos fazer um negócio sobre os textos que eu publiquei na internet? Não, agora o livro, ele é um evento em si, ele na verdade inscreve uma coisa no mundo, né? Que eu acho que é interessante isso. Ele põe uma coisa no mundo que não tem essa coisa virtual, que não parece ter essa volubilidade, né? Então, é isso. Então, eu acho que é muito diferente e muito importante que esse material seja compilado em livro. Você mencionou aí do Paulo Ramos, do Universo HQ, do Érico Assis. É extremamente importante para esse momento da crítica de quadrinhos, jornalismo em quadrinhos brasileiro, que esses materiais estejam sendo publicados em papel, porque vai ficar, com certeza.
E tem mais uma coisa que eu estou estudando bastante, redes sociais e tal, agora no meu projeto de pesquisa do doutorado e tal, né? Quer dizer, que eu estou orientando doutorandos e mestrandos e pós-doutorandos e tal. E uma das coisas que fica muito claro, que daí eu tive que ler uma porrada de livro, é que o papel, ele concentra a sua atenção de uma maneira que a internet não concentra. Se eu estou aqui na internet, estou o tempo inteiro vagando por uma coisa, e quando passou, sei lá, uma hora, eu esqueci que eu li o livro do Ciro, que eu li o texto do Ciro. Se eu pegar o livro na mão, eu não vou esquecer. Eu posso até esquecer detalhes, enfim, mas daqui a uma hora eu vou lembrar que eu peguei o livro do Ciro na minha mão, o nome do livro era tal, era mais ou menos assim a impressão, tinha umas figuras ou não, e eu pude ler e era mais ou menos isso. Se eu pegar todos os seus textos na internet, provavelmente eu vou perder alguns deles.
Cara, até ia comentar que tem uma vantagem, que é anotar, né, cara? Eu fico rabiscando meus livros. É que assim, eu não tenho dó.
Eu também gosto.
Tudo bem?
Lili chegou.
Né? Mas assim, eu acho sensacional o livro com essa coisa dos rabiscar, cara. Inclusive, eu não sei se você já tiveram essa experiência, porque Ciro, se eu não me engano, aqui eu lendo teu livro, em um momento você fala sobre comprar quadrinhos e comprar, e às vezes nem conseguir ler tudo que compra. Acho que aqui em algum momento você comentou isso, tem uma linha ali.
Uhum, deve ter alguma das introduções que eu fiz para cada capítulo, né?
Né? E daí eu acho doido essa coisa, porque com esse lance do livro, não sei se aconteceu já com vocês, que eu tirei livro da biblioteca, assim, pensando, putz, isso aqui eu tenho que ler, porque não sei o quê. Aí você abre o livro e ele tá todo anotado. Ele tá
riscado. Pô, não, você,
cara, eu vou confessar,
aquela
cara,
letra é sua.
Eu riscava livro da biblioteca, é horrível, mas assim, eu não conseguia não riscar, porque pra mim, aquele testemunho ali, eu sei que era um bem público e tal, e não podia, né? Mas assim, muito jovem, tava começando a faculdade, não sei o quê. Eu lembro que eu li aquele livro, O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Sabe Sim. qual que é? E aquele livro, ele me transformou muito, né? Como é que ele chama mesmo? Eu não sei o que é o Livro dos Prazeres. Até esqueci o nome do livro agora. Mas ele teve um impacto em mim muito grande. Eu não conseguia não anotar. Eu precisava meio que falar assim, olha, esses recados que eu estou botando aqui nas bordas desse livro, eu vou tentar conversar com a próxima pessoa que vai buscar esse livro aqui nessa biblioteca. Né? E aí, de vez em quando, isso eu devia ter uns 20 anos quando eu fiz isso, e eu sempre me lembro desse livro, porque eu penso assim, cara, um dia eu vou pegar esse livro de novo para tentar reencontrar aquele Ciro que ficou completamente impactado por aquele existencialismo brutal da Clarice Lispector ali, que para um jovem de 20 anos, aquilo ali destrói tudo que você tinha aprendido sobre a vida até então, né? E foi assim. E aí tudo bem, não é legal ele riscar um livro da biblioteca, mas assim, eu acho que às vezes essas experiências merecem ser relatadas, porque. E aí com os meus livros, obviamente, eu rabisco tudo e tal. Rabisco eu sempre leio com um lápis na mão, né? Mas hoje em dia eu não rabisco mais livros de bibliotecas, tá bom, gente? Então não precisam me acusar.
Né? Livro de biblioteca eu sempre consegui conservar, mas os meus estão todos riscados.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.